E a ideia aqui, flexibilizar a distribuição, né, para diminuir o preço dos combustíveis na bomba. Esse projeto é a ideia proposta do deputado federal Hugo Mota, que é do PRB da Paraíba, e o parlamentar que está na ponta da linha para falar com a gente sobre esse assunto, o preço de combustível, que, por sinal, subiu hoje, hein? A Petrobras reajustou os preços em 5% nas refinarias. O preço foi reajustado aí em 5%, é o maior preço, o maior valor nas refinarias desde outubro do ano passado. Deputado Hugo Mota, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, Isabel, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Muito bem, deputado, a ideia aí de flexibilizar a distribuição, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né? Hoje em dia você tem aí uma série de distribuidoras, embora três delas, né, que são a Shell, a Ipiranga e a BR Distribuidora, concentrem praticamente todo o mercado, mas a questão da distribuição é, então, na avaliação do senhor, o grande fator da alta no preço dos combustíveis. Como é que funcionaria esse processo de flexibilização da distribuição, deputado?
Olha, Edson, primeiro dizer que o Brasil é um dos países do mundo que tem o seu combustível e o seu gás mais caro sendo repassado à população, aos nossos consumidores. Vendo essa preocupação e recebendo muitas cobranças, assistindo à greve dos caminhoneiros que aconteceu ainda no ano passado, que foi um momento, acredito, de estrangulamento dessa relação que a nossa economia sofreu pela alta dos preços dos combustíveis, foi uma reação a essa política que precisa ser mudada, precisa ser inovada, e o Estado, nós parlamentares que estamos tendo essa responsabilidade de representar os interesses da população, precisamos discutir. Nós temos um oligopólio, um monopólio na parte de exploração e refino, onde a Petrobras domina, e temos um oligopólio na distribuição. Nós temos, como você falou, as três maiores empresas, elas dominam mais de 90% do mercado, distribuidoras que vêm faturando a cada ano bilhões de reais, e nós não vimos como salutar o consumidor essa concentração na distribuição dos combustíveis. Nós acreditamos que, através desse nosso projeto, nós vamos dar mais competitividade a um setor que hoje, obrigatoriamente, você tem que se relacionar com essas grandes distribuidoras para que o combustível possa chegar ao consumidor final. No nosso projeto, nós prevemos a quebra desse oligopólio para que a venda ela possa ser feita de maneira direta. E como isso acontece? Para que o ouvinte que nos escuta possa entender. Por exemplo, aqui no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, nós temos a produção do setor sucroalcooleiro.
Sim.
Nós temos as usinas que sofrem uma grave crise econômica que vem há vários anos. E, por exemplo, o etanol produzido por essas usinas, seja ele para ser vendido diretamente ou misturado com a gasolina para que possa dar aquele índice onde a gasolina tem ali de mistura com o etanol, tem que se vender obrigatoriamente para uma distribuidora, para que essa distribuidora possa distribuir para os postos que vão vender ao consumidor final.
Uhum.
Por que não essas usinas venderem diretamente aos postos? Tirarmos esse intermediário, que na nossa avaliação, essa questão da distribuição não tem que ser uma obrigação. Ela tem que ser, se for interessante para o consumidor e para os postos de combustíveis, que não podem, na verdade, terem que ser obrigados a comprar essas distribuidoras.
Mas...
Nós queremos, por exemplo, permitir a venda direta para que, com isso, haja o barateamento do preço do combustível ao consumidor final. Pois
mas,
não.
Deputado, eu só queria entender, porque eu ainda não entendi. Qual é o papel da distribuidora, então? Ela só recebe e distribui? Ela não faz
nada?
A
distribuidora, através de uma regra da ANP, que está sendo investigada já há algum tempo pelo CAD, inclusive com decisão recente, que há uma cartelização nesse setor, elas são meramente intermediárias, Elisabel. As usinas, as refinarias, que praticamente todas são da Petrobras, elas têm a obrigação de vender a esses distribuidores, elas concentram o mercado do nosso país em mais de 90%, e são intermediárias que meramente ficam com o lucro dessa distribuição e desse repasse de venda. Como você assistiu, assim como eu, a greve dos caminhoneiros ainda no ano passado, nós vimos o governo gastar bilhões de subsídios para que o diesel fosse vendido aos caminhoneiros. E nesse mesmo período, essas distribuidoras lucraram bilhões de reais. Ou seja, a Petrobras, o governo estava pagando para vender combustível e o intermediário, que não produz, é meramente um repassador, lucra bilhões de reais todos os anos. Então nós vemos essa situação como uma relação onde o consumidor está pagando mais para que o intermediário, no meio dessa relação, tenha lucros abusivos.
Agora,
nós não entendemos isso ser correto no momento que nós estamos passando.
Agora, deputado, no caso, quer dizer, a distribuidora ela tem, obviamente, esse papel intermediário, mas ela também tem uma função de aumentar a capilaridade do sistema. O Brasil é um país muito grande, em que você tem postos de combustível aqui nas capitais, mas você tem postos nos rincões do país afora, para tudo quanto é lado, inclusive nas estradas. E a distribuição de combustível exige um tipo de tecnologia que é a utilização dos caminhões tanque, e não são, são veículos que têm que ser dotados de um sistema de segurança bastante sofisticado, até por conta do risco de explosão, todas essas questões. Uma vez eliminada a distribuidora, como é que isso seria feito? Essa logística de distribuição, porque nós não estamos falando só da intermediação, nós estamos falando também dessa questão aí da capilarização, como eu disse, de botar esse combustível em todos os postos do país. A gente não teria um risco de desabastecimento se a gente não tivesse a distribuidora, não?
Na minha avaliação, não, Edson. Por quê? Nós temos três fatores que nós não podemos abrir mão. O primeiro é a qualidade do combustível. Né, que nós precisamos ter a segurança que o combustível que está sendo vendido, ele precisa ser um combustível de qualidade. O segundo pilar que as distribuidoras defendem de maneira muito forte é a questão da condição de se levar o combustível a um país com dimensões continentais, isso que você está colocando. E o terceiro pilar, que nós também vemos com muita importância e que a população tem também um grau de exigência forte, é que essas distribuidoras são grandes pagadoras de imposto. São três pilares que se colocam nessa defesa. Nenhum dos três está em risco no nosso projeto. A qualidade, ela se mantém exigida tanto dos postos como das distribuidoras que vão fazer a distribuição e também da Petrobras. Essa qualidade será exigida pelas regras da ANP. A distribuição, que é onde nós estamos entrando. Nós não queremos acabar com as distribuidoras. Esse é o primeiro ponto. Nós queremos dar competitividade ao mercado, porque é que obrigatoriamente mais de 90% dos postos têm que comprar essas distribuidoras. Onde é que isso está escrito? Que isso é bom para os postos, é bom para os consumidores. Só é bom essa relação, só tem sido boa para o dono das distribuidoras, os donos dessas distribuidoras, e mais ninguém. Uhum. A Petrobras, quando a crise do barril de petróleo atingiu, a Petrobras tinha prejuízos vultosos. A Petrobras praticamente pagava para revender combustível, porque nós não temos combustível em demasia refinado. Falta em estrutura de refinarias. Então, nesse momento que a Petrobras pagava para vender combustível, quando o governo segurava a política de preços, ainda na época do governo Dilma, essas distribuidoras lucravam bilhões. Então, como é que essa relação pode estar certa? Se a empresa que produz está tendo prejuízo e a que distribui está lucrando bilhões.
Uhum.
Então, uma discussão que nós queremos fazer visando o consumidor final. O brasileiro não aguenta pagar mais tão caro para abastecer o carro. Como você falava hoje, mais um reajuste. A nova política de preços da Petrobras, que ainda foi instituída pelo governo do presidente Michel Temer, ela veio a trazer para a bomba todas as oscilações, seja com a alta do dólar, seja com a alta do preço do barril. E nós precisamos arrefecer essa relação, tirando tudo aquilo que vem a onerar. E como é que se tira? Não é tirando, obrigando. Você tira dando competitividade. É isso que nós queremos. Queremos que essas distribuidoras, elas possam competir no preço, inclusive. E no nosso projeto, nós prevemos aquilo que hoje é proibido, que é as distribuidoras serem donas dos postos. Indiretamente já o são, porque a relação delas com os donos dos postos é uma relação leonina. Elas empenham o patrimônio dos donos dos postos, empenham os postos, então elas são donas indiretas. A gente permite que elas sejam donas de postos para que elas tenham condição também de vender o combustível mais barato ao consumidor. Porque o que nós queremos ao final é que essa competitividade venha a dar a quem está abastecendo seu carro, ao setor produtivo, a condição de comprar um combustível mais barato e, com isso, a gente ter um país com um custo de vida mais baixo, com condições de recuperar o seu crescimento econômico.
É, porque eu tô sabendo hoje aqui, né? Porque foi feito pela produção um levantamento aqui da Agência Nacional de Petróleo, mostrando que existem 151 distribuidoras no Brasil. Eu só conheci a BR Distribuidora, a Shell e a Ipiranga, né, que você vê em tudo quanto é lugar. Você acha que esse projeto do senhor pode aí estimular a concorrência, fazer com que essas outras mais de 130, né, que estão em operação, possam realmente participar desse mercado?
Isso, com o nosso projeto, irá possibilitar e facilitar o acesso de mais distribuidoras na distribuição em todo o país. Possibilitaremos uma relação direta das refinarias também com os postos de combustíveis, das usinas, que é um setor importante, também com a relação direta com os postos de combustíveis, para que a gente tenha, ao final, a condição do combustível ser vendido de maneira mais justo ao consumidor, a nossa população, que já vem sofrendo tanto nesses últimos anos com a alta do preço dos combustíveis. Nós mexemos também, Isabel, na parte do gás de cozinha, do gás que hoje é vendido. Nós quebramos também, no nosso projeto, a parte do oligopólio que existe também na distribuição de gás. A dona de casa não aguenta pagar mais de R$ 70 no botijão de gás todos os meses, com o salário mínimo da maneira que está, com o desemprego crescendo, infelizmente, no nosso país, e o gás de cozinha também através de um oligopólio, sendo uma maneira de exploração do nosso consumidor. O que nós queremos nessa discussão é engrandecer o debate, é trazer a Câmara para perto da população, discutir aquilo que o brasileiro está insatisfeito, porque é nesta casa que nós temos essa condição de fazê-lo. Eu entendo que esse projeto será muito importante para todo o país.
Agora, deputado, o processo de venda direta, no caso, por exemplo, dos produtores aos postos, como funcionaria? Quer dizer, a distribuidora, ao invés dela armazenar combustível e vender e revender para os postos, ela seria simplesmente um agente de distribuição unicamente, aí ela cobraria uma taxa específica para poder fazer isso, ou seja, ela deixaria de vender combustível para ser uma agente de distribuição tão somente, ou seja, pegar ali o combustível do produtor e levar ele até o posto de combustível, como é que funcionaria esse processo na prática?
Olha, na prática, o que é que nós vemos hoje? Há praticamente essa situação que quase todos os postos do país têm que comprar essas três distribuidoras e elas, no fundo, devem aí ter, nesse processo de cartelização, uma combinação daquilo de estratégia de venda, como é que vão operar. Porque o Brasil é um país muito grande e fica muito fácil dividir mercado e, sem dúvida alguma, fazer o controle geral. Essa é a nossa preocupação. Uhum. O que é que nós queremos na prática? Permitindo a venda direta, a distribuidora ela só será contratada quando ela for necessária, e não o comerciante final que vende ali na bomba, ele não ser obrigado a comprar essa distribuidora. Uhum. Se a distribuidora ela for interessante, por exemplo, para levar combustível a muitos quilômetros, aí vai lá e contrata a distribuidora. Agora, se você tem aqui um posto na Paraíba, onde eu estou dando aqui um exemplo, uhum, aqui você tem uma usina de álcool aqui do lado, por que é que eu tenho que comprar a distribuidora que vai vir pegar esse álcool aqui, levar para a refinaria de Recife, para meramente misturar lá com a gasolina ou então o direto, para voltar para cá para vender ao consumidor final? Esse frete de ida e volta, esse custo dessa mistura, isso está só encarecendo, porque, por exemplo, você poderia comprar e fazê-lo aqui diretamente para vender o etanol a um preço mais barato ao consumidor. Eu estou aqui dando um exemplo, facilitando para que as pessoas possam entender.
Uhum, claro,
então,
claro.
Com essa venda direta, a gente vai, com certeza, permitir que operações que hoje o comerciante final é obrigado a fazer, em um outro momento ele não será. Então, isso trará não só a obrigação de que eles tenham preços mais competitivos. Eu não quero, de maneira alguma, acabar com nenhuma empresa. Isso está longe do meu desejo. Agora, eu não posso permitir, enquanto deputado federal, conhecer outra essa realidade, que essa intermediação obrigada, ela venha a ser usada meramente para encarecer a vida dos brasileiros. Sim. É uma discussão que nós precisamos fazer, porque entendemos que nós não temos mais como permitir que essa alta dos preços dos combustíveis venha a ser recorrente, até porque o Brasil tem sofrido muito nos últimos anos.
Deputado Hugo Mota, do PRB da Paraíba, conversando com a gente sobre, portanto, o seu projeto que trata aí de uma reorganização do mercado de combustíveis, né, com a questão da distribuição, da possibilidade da abertura de venda direta aí do combustível dos produtores aos postos de combustível. Deputado Hugo Mota, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por esclarecer a gente aí a respeito desse projeto e vamos acompanhar a tramitação e os debates dele dentro aqui da Câmara dos Deputados. Muito obrigado aí, um ótimo fim de semana para o senhor.
Muito obrigado, Edson, pelo espaço. Obrigado, Elisabeth. Eu estou sempre à disposição e nós acreditamos que esse projeto será muito positivo para o nosso país. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, deputado. Grande abraço.